HT Solutions oferece soluções de tecnologia de ponta a ponta para empresas e instituições de ensino, trazendo ferramentas completas e customizadas, que auxiliam no aumento da produtividade, desde o atendimento personalizado até a venda de notebooks, desktops, periféricos, servidores e estruturas para data centers. A HT Solutions também conta com serviços como entrega, instalação, configuração customizada e suporte técnico, em parceria com 11 fornecedores de tecnologia, como HP, Dell, HPE, Intel, Google e muito mais. Completando 17 anos no mercado, a HT Solutions tem a solução tecnológica perfeita para o seu negócio. Para conhecer tudo o que a HT Solutions tem a oferecer, é só clicar no link que está na descrição desse podcast. HT Solutions, a tecnologia que impulsiona a sua empresa. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre como uma plataforma de inteligência artificial está ajudando pessoas a estudarem fora do Brasil. A M60 já conseguiu mapear mais de 850 mil bolsas de estudos internacionais, muitas delas 100% gratuitas. Para explicar como essa IA funciona, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o Matheus Tomoto, que é CEO da Universidade do Intercâmbio. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é hora do teletransporte para o futuro. Se você é novo por aqui, o Teletransporte é o podcast do Canaltech sobre inovação. Aqui a gente fala sobre o futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com um olhar presente. Você pode mandar para a gente o tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast@canaltech.com.br. Então é isso, vamos ao programa de hoje. O brasileiro criou a primeira inteligência artificial capaz de mapear mais de 850 mil bolsas de estudos internacionais. Além de encontrar as vagas, essa IA elabora uma trilha personalizada de aprendizado de acordo com o objetivo de cada estudante. Graças à tecnologia, a consultoria já levou mais de 10 mil pessoas para o exterior, com bolsas 100% gratuitas. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Matheus Tomoto, que é CEO da Universidade do Intercâmbio.
Matheus, o que te inspirou a criar a primeira inteligência artificial capaz de mapear bolsas de estudos internacionais?
Sair do Brasil sempre foi muito caro, né? Fazer intercâmbio é algo que estava fora do brasileiro comum, né? Quanto mais estuda fora, quanto mais se mudar para o exterior. E eu vim de escola pública, né? Com 14 anos eu trabalhava carpindo mato. E para mim eu só consegui sair do Brasil por causa das bolsas de estudos. E quando eu fui para fora, meu primeiro projeto foi com inteligência artificial em 2013. Depois disso até fui para Harvard fazer algum projeto de inteligência artificial, foi muito legal. E eu resolvi juntar esses dois sonhos, né? É uma técnica, um método que eu estava aprendendo lá fora com tecnologia e um caminho para possibilitar que brasileiros pudessem conquistar o mundo. Hoje a gente está com 850 mil vagas internacionais rastreadas. E imagina se todo brasileiro utilizasse, né? A gente estava com um monte de jovenzinho eu digo de todas as idades, né? De 14, 40, 50, 60 anos, visitando os melhores países, melhorando o currículo, melhorando idiomas, conquistando diplomas internacionais, representando a gente muito bem aí pelo mundo.
E, Matheus, como é que funciona essa inteligência artificial?
Nosso objetivo é rastrear a bolsa. Então, ela é uma ferramenta nossa que a gente utiliza dentro dos nossos programas. A gente chama de M60, né, para ter acesso a bolsas de estudo que não são divulgadas na internet. Então, o que a gente percebeu é que para sair do Brasil, ou você tinha que pagar muito caro para um intermediário, ou você tinha que ser muito inteligente para competir num processo seletivo nível Harvard, né? E o que a gente quis trazer é exatamente o oposto. Como que a gente faz para ter essas bolsas, né, que não são divulgadas na internet, então menos de 1% é divulgado na internet, só para você ter uma comparação, e que as pessoas tenham facilidade, né? E aí a gente utiliza elas dentro de um processo preparatório, daí a gente também dá o passo a passo para a pessoa, porque às vezes o pessoal quer ir para os Estados Unidos não tem inglês, então a gente tem que dar um acelerador de inglês ali para essa pessoa, né? Ou a gente indica fazer um intercâmbio de inglês gratuito, por exemplo, para conseguir desenvolver presencialmente. Então a gente vai construindo todo esse processo, porque o nosso objetivo é o brasileiro representando a gente muito bem fora do Brasil, nas melhores universidades, nas melhores empresas, nos melhores países.
E, Matheus, como é que é feito o treinamento dessa ferramenta, né? Ela consegue avaliar o tipo de bolsa, o local onde essa bolsa está disponível? Como é que é isso?
Essa é uma parte difícil, né? A gente ficou uns 10 anos construindo, né, toda a inteligência por trás. E no começo, ela tinha mais uma inteligência de busca, né? De buscar na internet as bolsas de estudo escondidas ou de previsibilidade estatística de onde abriria a bolsa de estudo, né? Então a gente tinha mais uma questão quase matemática, né, por trás. Hoje, agora que ela está um pouco mais avançada, a gente consegue fazer uma correlação por pessoas. Então, por pessoa. Então, eu consigo colocar lá, eu tenho 20 anos, quero ir para os Estados Unidos, sou casado, tenho 2 filhos, quais são as melhores bolsas para mim? E é interessante, porque se essa mesma busca fosse feita no ChatGPT ou em alguma outra plataforma, a gente teria uma resposta genérica. A melhor bolsa para você, uma bolsa de graduação, não sei o que lá. E as nossas respostas, e acho que essa foi a grande dificuldade, mas já conseguimos efetivar, é a resposta direta para a pessoa, né? A melhor bolsa para você é na universidade tal. E às vezes são detalhes, por exemplo, uma bolsa na área de chocolate no MIT que vai te permitir te tirar um visto especial para levar o cônjuge e levar os filhos, eles apenas com uma assinatura, com um processo burocrático, né, sem eles terem que fazer uma aplicação, para os filhos estudarem no ensino público dos Estados Unidos, da Suíça, do Japão, de graça até os 18 anos. Então a gente conseguiu criar algo muito mais, e foi a grande dificuldade, prático, né, do que simplesmente pegar as bolsas e jogar na nossa frente. Mas aí junto, a gente criou um preparatório com a M60, com o passo a passo mínimo, né, para aplicar para quem às vezes não, nem fazia ideia que essa era uma possibilidade, né?
E, Matheus, essa ferramenta M60, ela também tem uma trilha personalizada de aprendizado, né? Como é que funciona isso?
Todo aluno, quando ele entra no M60, o que mais chama atenção é a inteligência artificial, né? O pessoal quer bolsa, quer a possibilidade de sair do Brasil com todos os custos pagos, né? Mas tem outro lado, né? Que é o lado da preparação. É igual, então, eu acho que a gente pode comparar com um vestibular no Brasil, né? Quero fazer engenharia, quero fazer faculdade, né? Tem que passar por um processo seletivo, né? Óbvio que o processo internacional, ele é mais fácil, ele é mais simplificado do que o processo brasileiro. E faz sentido, países desenvolvidos têm facilitações, né? E a gente entende que cada pessoa tem uma característica única no sentido de qual país ela quer ir, qual programa ela deseja fazer, qual que é o objetivo dela final. Então, a gente toma muito cuidado, a gente tem muito carinho por fazer o aluno chegar no objetivo dele, seja esse objetivo qual for, no exterior. Então, a gente faz questão de entender onde ele está, onde ele quer chegar, criar um mapa para ele internacional. Ah, eu quero morar fora, quero tirar um green card. Então a gente vai recomendar caminhos que existem bolsas de estudo para que ele consiga chegar o mais próximo possível de todas as questões que ele vai precisar para tirar um green card. Ah, quero trabalhar no exterior, só que eu quero ganhar mais de 15 mil dólares por mês trabalhando de segunda a sexta, 5 horas por dia. Esse é o objetivo. Não, e tem alunos nossos que já conseguiram isso, né? Eu estou te dando casos reais. Mas são questões, né? Que são individuais e que a gente daí cria um plano internacional. Ah, se quer ganhar bem assim, talvez compense pra gente ir para um país que vai pagar bem, né? Não é todo país que paga bem. Por exemplo, os Estados Unidos, talvez até uma Suíça, Liechtenstein, um país que talvez poucas pessoas conheçam. Vamos pegar uma bolsa bacana lá, numa universidade relevante, né? Talvez a gente tenha até que pegar uma mais bolsa de estudos, né? Graduação, mestrado, doutorado, e depois disso, entrar num bom laboratório. Depois, então a gente cria esse plano, a gente chama de preparação pessoal, que é a primeira etapa, porque eu acredito que sem norte a gente, né, não consegue avançar. Depois disso, a gente mostra quais caminhos a gente recomenda, Depois disso, ele vai mais para uma parte dinâmica de praticar o idioma, de se preparar se tiver que fazer alguma prova, escrever redação caso tenha que fazer uma redação. Depois disso, ele pega as bolsas, entra no site delas, aí a plataforma dá todos os links, né? E aí ele envia o que a gente chama de aplicação, né? Que é esse formulário para concorrer para uma vaga. Então a gente cobre o aluno brasileiro 360 graus, porque a gente entendeu que é um processo que não é natural para a gente. A gente está acostumado a fazer o Enem, depois entrar no site, depois se inscrever para as universidades. Olha, muita gente nem isso está acostumado, né? Eu, quando fui aplicar para a faculdade, com 16 anos, eu não sabia que era graduação por causa da escola pública, pela carência de informação. Então a gente tenta deixar o máximo simplificado para a pessoa.
Chegou a hora do quadro Relâmpago. O quadro Relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você ouvinte. E a pergunta de hoje é: quando surgiu o intercâmbio de estudos? Bom, o intercâmbio de estudos começou no início do século XX, com o desenvolvimento do programa de intercâmbio nos Estados Unidos. Os primeiros intercâmbios da história ocorreram em 1929, apenas dentro da Europa. Em 1924, a Universidade de Harvard estabeleceu o primeiro programa de intercâmbio entre universidades americanas e europeias.
Matheus, você acredita que quando você tem uma inteligência artificial por trás de uma plataforma como essa, a questão da vaga, ela se torna muito mais personalizada, né? Você consegue identificar a vaga exata para aquele candidato? Como é que é isso?
Aqui tem um ponto importante, Gustavo, que é do processo seletivo internacional. Eu vou generalizar, apesar de cada país ter as suas peculiaridades, para simplificar a explicação. Um pesquisador de Harvard, ele criou uma teoria dizendo que o ser humano tem 10 inteligências, né? No Brasil, dessas 10 inteligências categorizadas, nos processos seletivos do Brasil, a gente utiliza apenas duas. Então, se você, todo pai, toda mãe, toda pessoa mais velha, se ela for olhar lá no fundo, ela vai pensar exatamente isso que eu vou falar. Ah, o cara é bom em matemática. Ele é inteligente, viu? Ah, ele é bom em física. Que menino inteligente, né? Ah, ele é bom em redação. Que menina inteligente, né? Parece que o parâmetro de inteligência no Brasil, e nem parece, é o medidor, é o indicador. Enem, raciocínio lógico e redação. Concurso público, raciocínio lógico e redação. Entrevista de emprego com prova, raciocínio lógico e redação. Escrita, interpretação de texto, né? Então, é uma marca de países talvez não tão avançados ainda em educação, simplificar a inteligência das pessoas em dois critérios. Todo país desenvolvido, ele vai avaliar os 10 critérios. Então, a gente tem mais 8 características que podem render oportunidades, por exemplo, esporte. Então, a gente teve um aluno aprovado fora porque ele jogava xadrez muito bem, que é um esporte, né? A gente tem, porque quando fala de esporte, o brasileiro já pensa só em futebol, né? Não, mas tem uma gama, né, de dezenas de esportes que podem ser utilizados, né? Se a gente pensa em games, que são e-sports, a gente acabou de ter um aluno aprovado em 28 universidades nos Estados Unidos, né? A mãe dele era diarista, menininho super simples, de escola pública, 28 universidades, porque ele jogava Fortnite, né? Então, Fortnite, Counter-Strike, League of Legends, Valorant, vários games já dão bolsa. Não é o game que dá bolsa, né? É a habilidade com o game que traz essas bolsas de estudo. A gente teve uma aluna aprovada no programa de chocolate no MIT, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Óbvio, tinha a ver com engenharia alimentícia do chocolate. Mas o nome da bolsa era Bolsa Scholarship de Chocolate, né? A gente teve uma aluna aprovada na bolsa do Obama, né? Aí, o ex-presidente dos Estados Unidos. Tem a bolsa da Taylor Swift. Teve uma aluna nossa aprovada na bolsa do McDonald's, né? Porque o McDonald's, ele subsidia algumas pessoas que trabalham no McDonald's, não no Brasil, daí fora, né? Depende, tem vários critérios, né? E ele dá bolsa de tudo. E são bolsas bacanas, 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares, sabe? Então, quando a gente começa a olhar esse espectro das 10 habilidades, e aí entra esportes, entra as habilidades de introversão, entra as habilidades de extroversão, pessoas mais comunicativas, mais vendedoras, mais com boa. Tem bolsa de oratória. tem bolsa de empreendedorismo, tem bolsa de redação. A Universidade de Cambridge, uma das melhores universidades da Europa, tem uma bolsa de estudos de redação. Você escreve uma redação, envia se a sua redação for muito boa ou criativa, eles pagam para você passar... Essa daqui é uma bolsa de curta duração, para você passar 1, 2 meses lá, né? Tem a bolsa da NASA para você fazer, começar a dar ideia. Todo ano a NASA tem um desafio diferente, né? Mas para você dar ideia do como que os astronautas vão viver em Marte, por exemplo. Aí você dá ideia, o grupo que deu as melhores ideias vão para a NASA, tá? Então a gente começou a listar todas essas bolsas. Tem graduação, mestrado, doutorado, que são os convencionais. Mas a gente também começou a listar outras diversas coisas que são até mais próximas do dia a dia do brasileiro e que facilitou a jornada, porque o que mais me deixava chateado, né? As pessoas acharam que era um processo caro e difícil, sendo que, na verdade, existem bolsas que você envia 2 documentos. É uma redação que eles vão utilizar para ver se você realmente tem a ver com o tema da bolsa e o seu currículo, né? Então, na prática... depois que a gente rastreia essas bolsas, deixa o passo a passo, entendendo um pouco mais da personalidade da pessoa, do nosso lado a gente só tem que identificar qual dos 10 tipos de inteligência essa pessoa tem. Ah, ela é mais de esportes? Então, ela vai receber mais bolsas de esportes. Ela é mais games? Vai receber bolsa de games. Ela é mais culinária? Teve um aluno nosso aprovado porque ele fez gastronomia, né? Então, vamos colocar uma bolsa dessa. E aí que entra a infinidade de variações de bolsas de estudos, né? Então, esse aluno que joga Fortnite, só para deixar bem claro, ele não está estudando Fortnite, né? Ele pegou uma bolsa de Fortnite. Então, o subsídio da universidade é pela habilidade que ele possui de Fortnite, pagou para ele estudar, e aí ele faz um curso normal, engenharia, ciência da computação. Ele estuda de graça na faculdade por causa de uma habilidade. Interessante, né?
Não, é muito bacana isso. E como que a inteligência artificial ajuda, né, Matheus? Porque imagina, você tem 850 mil vagas disponíveis aí ao redor do mundo. Se você tivesse que ter um ser humano para organizar tudo isso e para elencar, olha, essa vaga serve para fulano, para ciclano, isso seria praticamente impossível, né? Então, a inteligência artificial, acho que esse é o papel dela, né? Você conseguir rastrear esses dados e dar destino para esses dados, né?
Exatamente, foi o que eu te falei agora há pouco. Essa foi uma das nossas maiores dificuldades. Eu achei que rastrear as bolsas ia ser difícil, né? Porque não são divulgadas abertamente, né? Mas depois de rastrear, a gente ficou exatamente nesse ponto. Como que eu facilito para a pessoa? Mas hoje, a pessoa, quando ela escreve nome, personalidade, a gente tem um questionário, sabe? A partir disso, a gente já tem os dados suficientes para indicar para ela os melhores caminhos. Então, a gente já vem tudo prontinho mesmo. É como se fosse sabe quando você faz aqueles testes de internet, né? De signo, Então, a gente faz algo semelhante, só que para algo mais acadêmico, né? Mais profissional e internacional.
Não, muito legal isso. Agora, Matheus, para a gente ir encaminhando aqui para o final... Tem muita gente que está ouvindo a gente agora e que, né, tem interesse em estudar fora e, enfim, de recomeçar ou começar uma vida profissional em outro país, né? Como é que faz, né? Onde está disponível essa plataforma? Como é que a pessoa tem acesso a ela?
O pessoal pode encontrar no nosso site, que é universidadedointercambio.com.br. E quem quiser me acompanhar, eu sempre... Tem muitas bolsas, né? Então, poxa, eu não vou ficar também sendo mesquinho e guardando tudo para mim. Toda semana eu divulgo 1, 2 bolsas no meu Instagram, nas minhas redes sociais, no YouTube, que é Matheus Tomoto, Matheus Tomoto com TH. Então eu sempre divulgo uma bolsa ou outra para o pessoal, até para criar essa cultura do brasileiro de olhar, né, que existem oportunidades bacanas. E é interessante a gente olhar também, Gustavo, o valor das bolsas, né? Porque às vezes a gente pensa, pô... Eu vou só fazer um intercâmbio de graça? Eu vou só fazer faculdade de graça? Só um mestrado, um doutorado, um estágio, uma pesquisa científica, intercâmbio de inglês? Eu sei que atrai só, né, de ter a possibilidade, mas a gente tem que pensar também no quanto que o patrocinador dessa bolsa vai pagar pra gente, né? Que tem essa relação de quase de investidor e investido, né? A gente falou muito da tecnologia, mas a gente não falou do conceito de bolsa, que é ou um bilionário, ou uma empresa, ou um governo, ou uma universidade, ou até mesmo ONGs que querem dar abertura para pessoas internacionais virem para o país. E elas vão investir na gente, né? A maior bolsa que um aluno nosso conquistou foi o Maurício, na Universidade de Babson, foi de 3 milhões de reais. Então caiu na conta dele da universidade 3 milhões de reais em bolsa, para ele fazer os 4 anos da faculdade sem pagar um real. Ele ia pagar algo em torno de 90, 100 mil dólares por ano, ficou isento. Ficou lá no banco da faculdade e aí todo ano ia retirando, né, o valorzinho, morou de graça, pegou a faculdade pagou apartamento, pagou a passagem aérea, pagou o visto, pagou tudo para ele. Menininho super simples, a mãe também era professora, né, falava estuda, estuda, né, e se preparou bem, 2 anos de preparação, né. Às vezes a gente fica 9 anos no fundamental, 3 anos no médio, não passa nem numa faculdade de esquina no Brasil, e às vezes a gente não percebe que tem essa facilitação. Então a gente tem bolsas que têm valores que economizam ou possibilitam, ou até mesmo democratizam esse acesso internacional, pagando o que um brasileiro médio, eu pelo menos não teria condição de pagar, né? E óbvio, tem bolsas menores também que são muito mais fáceis de conquistar. Aquela bolsa que o programa custaria 15 mil, 20 mil, 30 mil reais, né, numa instituição de viagens, de repente tem uma bolsa de 100% para ela, para você economizar esse valor. Então, o que a gente faz, na prática, é uma inteligência artificial o mais humanizada possível, porque a gente entende as pessoas, né, traz para ela um passo a passo prático. Se precisar, a gente ainda dá mentoria para cuidar dela e faz esse acompanhamento mês a mês para ver se ela está se desenvolvendo. E a gente manda os links dessas bolsas. Se ela quiser todas, pode pegar todas. Mas a gente, obviamente, ninguém vai aplicar para todas elas, né? A gente faz até uma seleção ou das melhores, das que estão mais chamando a atenção, ou daquelas que são mais interessantes para a pessoa, né? No fim, é isso, Gustavo. A gente criou a primeira plataforma, talvez, da América, que faz esse 360 graus e permite uma pessoa talvez não tenha condições nem de viajar para uma outra cidade, conquistar o mundo.
Matheus, é isso. Valeu, viu? Obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein?
Muito obrigado, Gustavo. Um abraço, pessoal. Valeu.
É isso aí, o nosso Teletransporta de hoje, falando sobre como uma plataforma de inteligência artificial está ajudando pessoas a conseguirem bolsas de estudos internacionais, está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes. É só procurar por @canaltech. Esse podcast foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari. A edição é do Yuri Souza. A composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer. E as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso. O Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.